Saudações, saudações, saudações. Este é o podcast Papo de Bodes. Eu sou Cláudio Nogueira e estaremos aqui todos os sábados conversando sobre maçonaria. Toda semana, convidados especiais. Abordaremos temas históricos, filosóficos e culturais da nossa ordem. Seja bem-vindo, pode entrar. E hoje teremos o episódio de número 83 e falaremos sobre o tema A Maçonaria e os Shriners com o nosso irmão Alexandre Barros. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje.
Opa, meu irmão, a honra é nossa, com certeza. O irmão que tem uma vida corrida, hoje mesmo já veio de uma situação já para dar essa entrevista aqui. Um pouco mais tarde do horário que a gente geralmente faz, mas justamente é que o irmão já vem de uma caminhada e a gente agradece muito.
Muito bom, muito bom.
Pois é, meu irmão. E hoje com o programa especial falando sobre essa questão filantrópica tão importante, né, dos Shriners, eu vou aproveitar aqui para falar, dar um recado aqui, que o nosso irmão Chagas Ramos fez um pedido a mim, que é, na verdade, em nome da sua loja. É a loja Álvaro Mendes, número 2139, que é do GOB do Piauí, que está fazendo uma campanha muito interessante, que é para doação de leite, né, compra de leite, de pacotes de leite, para a Associação de Amigos dos Autistas do Piauí. Então, realmente, é uma entidade que, depois dessa pandemia, aí, teve vários problemas. Aliás, a maioria das entidades beneficentes do Brasil e do mundo inteiro sofreram, né, com essa pandemia, de uma forma que as pessoas diminuíram as doações, etc. Tal. Então, esses irmãos aí estão organizando, né, esta forma de doação. É uma doação muito básica, doação de R$5 que os irmãos pedem. Né? O Pix é número 52-74-79-99-300. Eu vou deixar na descrição do programa, você vai lá na plataforma, né, e vai ver na descrição do programa justamente a chave Pix e todos os dados da campanha e o contato também do irmão Chaga Ramos para que vocês possam tirar as dúvidas lá com o irmão, etc e tal, e ajudar, né, essa entidade tão importante lá no estado do Piauí. Mas vamos lá, né, meu irmão, vamos falar agora um pouco dos Shriners.
Isso.
Mas chamada O Currículo do Bode.
Alexandre Barros foi iniciado na maçonaria em 1999 pelo Grande Oriente Paulista, Comab. É mestre instalado pela loja Livres Pensadores número 160, rito escocês, antigo e aceito. Filiou-se em 2009 à loja José Carlos Salles número 360, rito de York. E em 2012, recebeu o título de Cavaleiro Templário pelo Tabernáculo São Paulo de Piratininga. No Shriners, foi iniciado em 2010. Foi eleito o primeiro potentado do Amal Shriners Temple em 2017. É grande secretário de planejamento do Grande Oriente Paulista e é o atual secretário do Amal Shriners Temple.
Mas, meu irmão, afinal, o que é o Shriner?
É uma pergunta fácil de fazer, difícil de responder, né? Porque uma história é muito longa. Mas o Shriners é uma entidade paramaçônica que foi criada originalmente objetivando a convivência harmoniosa, o coleguismo, a camaradagem. E no meio do caminho da sua história de vida, encontrou a caridade como papel principal, né? Seria, em suma, isso. O Shriner, para você, o Shriners International é uma entidade que hoje tem a sua base nos Estados Unidos e hoje tem um assento na ONU, na Unesco, né? Tamanha importância que é considerada hoje a maior entidade paramaçônica do mundo, e a maior entidade filantrópica também. E a gente vai entender depois por quê.
Espetacular, meu irmão. E é justamente o que a gente quer conhecer, né? Essa história dessa entidade, porque pouco se fala, mesmo dentro da maçonaria, a gente sente essa dificuldade de ouvir falar um pouco mais sobre o Shirai. Os ouvintes aí, com certeza, é que estão mais interessados, eu digo os ouvintes não maçons que estão escutando, porque talvez já tenham visto algumas fotos por aí e tal, mas não sabe de fato o que é, e às vezes confunde diretamente com a maçonaria. Ela, como o irmão disse, é uma entidade paramaçônica, obviamente formada só por maçons, mas é uma entidade que tem uma história que não é da agora, talvez uma das mais antigas das paramaçônicas. Conta um pouco aí, meu irmão, para os nossos ouvintes, um pouco da história desta ordem.
Cláudio, começa a história em 1870. Né? O inconformismo de alguns membros da ordem com o rumo que a maçonaria estava tomando. Muito dentro de loja, pouco junto à sociedade. Daí esse inconformismo acelerou um processo de criação de uma ordem nova, na época, em 1872, que foi que veio junto com o lançamento do primeiro templo, que existe até hoje, a gente chama de templo, né? Os locais onde se reúnem os Shirainers. O primeiro templo chamava Meca, e chama, né? Meca, existe até hoje. Então, de 1872, hoje, nesse ano de 2022, completa-se 150 anos de história, né? E começou com dois membros, em 1870, que pensaram na ordem, configuraram em dois anos e lançaram em 1872. Os dados históricos mais relevantes é que, oito anos depois, cria-se, né, o Shirainers International, como a gente conhece hoje, só que com outro nome na época, um pouco diferente. Shirainers é um nome complexo de se falar também, né? Então, é muito carregado de americanismo, né? Mas para o americano está muito latente isso, né? E a outra data histórica é em 1920, que foi o lançamento da pedra fundamental do primeiro hospital infantil. Mas em 1922 é aberto o primeiro hospital dedicado a crianças de 0 a 18 anos com malformação óssea. E hoje o Shirainers é uma entidade que administra uma rede de 22 hospitais entre México, Estados Unidos e Canadá, e que fazem atendimento gratuito para crianças de todos os continentes, sem medir credo, raça, cor, sexo. É realmente uma obra de caridade.
Irmão, inclusive, você falou sobre o nome. Eu sei que tem um nome muito maior. Eu queria que você falasse um pouco sobre o significado do nome e também sobre o nome completo da instituição, que é muito bonito também.
Inicialmente era a Antiga Ordem Arábica dos Nobres do Santuário Místico. Você imagina você saindo da tua casa e falando assim: minha esposa amada, eu vou para a reunião da Antiga Ordem Arábica dos Nobres do Santuário Místico. Ela fala: tá bom, vamos ao que interessa, né? Então, resumiu-se ao máximo e ficou uma prática de chamar de Shirainers, mas tinha realmente um nome bem rebuscado, né? Um nome bem interessante e bonito da época. Em 2000, no ano 2000, se transferiu para Shirainers International, justamente porque abriu-se a internacionalização, né? Porque até então, por estatuto, só existia nos Estados Unidos, México, Canadá, Panamá. Panamá por conta do canal do Panamá e pela quantidade de americanos que se aposentavam e iam morar para lá buscando um clima mais ameno.
E o significado do nome?
Shirai significa, sem o R no final, sem o R, significa santuário. E Shirainers é aquele que frequenta o santuário, são aqueles frequentadores do santuário. Seria algo como santuaristas ou algo do gênero.
Muita gente confunde, por conta desse nome arábico e com islamismo ou mesmo qualquer coisa ligada aos árabes, tem a ver, irmão?
Não, não. Só emprestou realmente os adereços, um mote, né? Mas não tem absolutamente nada a ver com o Islã.
É interessante, meu irmão, é a questão dos adereços, você falou aí, que é aquele chapéu, né? Que muita gente vê aí nas fotos, né, da internet, o John Wayne, o gordo, né, da dupla Gordo e o Magro, e inclusive algumas paródias do cinema, e até dos Simpsons ou dos Flintstones, enfim, aquele chapéu é emblemático. Qual é o nome daquele paramento?
É um barrete que nós chamamos carinhosamente de fez. E observe que fez não existe plural, tá? É simplesmente porque a língua portuguesa
fica complicado.
Fica complicado. Mas o fez é em homenagem à cidade de Fez, no Marrocos, que é um chapéu marroquino, né? E que a gente usa como não como um adereço, mas como um paramento, né? Se existe um paramento por maçom, que é o avental branco de pele de cordeiro, para nós o paramento é o chapéu, esse chapéu fez. E nele você vai encontrar algumas informações interessantes. Todo Shirainers é ligado a um templo, né? São 200 templos que existem hoje. O nosso templo aqui se chama Amal. Amal vem do árabe, significa esperança, né? Amal Shirainers Temple. E o Amal fica estampado no fez para que todos saibam que você pertence a esse templo. Tem o símbolo do Shirainers logo abaixo, né? Que é difícil de... Eu convido os irmãos, os interessados, a acessar depois, se você tiver condições de colocar também essa informação, que é o endereço do site, ficaria fácil para visualizar depois o símbolo do Shirai mesmo no site.
Certo, certo, certo. A gente coloca junto lá na descrição do Isso. programa, do episódio.
Cláudio, só para também completar a tua pergunta, você falou dos importantes, né? Nós tivemos 4 presidentes que eram Shirainers dos Estados Unidos. Foi Roosevelt, foi Truman, foi Ronald Reagan. Eu não sou tão bom de história americana, mas teve um outro também na virada do século passado. Personagens históricos e emblemáticos para os Estados Unidos também, principalmente nos Estados Unidos. O último rei do Havaí foi um Shirainer, que é o Rei Kalakaua. O Coronel Sanders, que foi fundador do KFC, era Shirainers, era maçom, e mestre maçom Shirainers também. O Joseph Hanna, da dupla Hanna-Barbera, que inclusive emprestou para os Flintstones aquele adereço do búfalo d'água, né? A ordem do búfalo d'água.
Sim, sim, sim.
E aí vai, se coleciona uma centena, uma enormidade de pessoas que foram ou que são Shirainers também. Que o Shirainers, ele tem uma crença, que é a qualidade, focar na qualidade de vida das crianças, né? E isso através dos hospitais Shirainers. Então, essa gratuidade, todo esse trabalho, toda essa evolução, tem por objetivo cumprir a crença Shirainers.
Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Papo de Bodes.
Interessante, irmão. E a gente vai falar mais aprofundado sobre essa questão, mas antes eu queria falar um pouco sobre o Shirai no Brasil. É porque assim, é uma coisa que a gente pouco ouve. Eu tenho quase 10 anos na maçonaria, que é muito pouco, mas pouquíssimas vezes ouvi falar de Shirai. Eu fui, na verdade, pesquisar para saber alguma coisa. Enfim, aqui mesmo na Bahia, eu apenas tomei conhecimento de uma iniciação do Shirai, que é uma coisa importante, inclusive, até dizer que é uma ordem também iniciática, paramaçônica, mas tem a parte iniciática também, simbólica, etc. A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas o que eu queria saber, de fato, é como é que chega no Brasil.
Então, no Brasil, chegou em 2009, através do Clube Shirainers, Almas Shirainers e Washington DC, lá dos Estados Unidos, que tinha no Uruguai, né? Que tinha, não, que tem no Uruguai. Então, através dos irmãos do Uruguai, foi feito um convite para uma iniciação em Porto Alegre. Então, daqui de São Paulo, se deslocaram 20 mestres maçons das três potências que, naquela época, atuavam em São Paulo, capital. Foram 20 membros para serem iniciados, 20 mestres maçons. Em 2010, já fizemos a primeira iniciação em São Paulo, na época, aumentando de 20 para 37 membros. E assim foi crescendo exponencialmente. Mas a barreira principal é o tempo, né? No mundo, são 150 anos de história, mas no Brasil começou em 2009, pouco tempo, porque a internacionalização, lembra que eu falei para você, começou no ano 2000, né, a abertura para outros países. E foi nessa abertura para outros países que em 2009 chegou no Brasil. Em 2017, nós fundamos o Templo Amal, né? Já existia um outro templo chamado Rikimate, cujo o templo é responsável pelo estado da Bahia. Então, os baianos têm um templo local chamado Rikimate, que depois a gente pode até entrar, quem tiver mais interesse e tal, eu me proponho a conversar depois separadamente. Né, também.
Interessante, irmão. Para ser membro do Shirai, é preciso ser maçom, né? Não tem outra... É mestre maçom, é assim?
Tem que ser mestre maçom de uma potência reconhecida. Tenda-se reconhecida não como... lembra daquela discussão de regularidade e reconhecimento?
Sim, sim.
Né? Que seja uma potência reconhecida que tenha reconhecimento pela CMI, que é a Confederação Maçônica Interamericana.
Ou seja, o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas, né, ligadas à CMSB e os Grandes Orientes ligados à Comab.
Isso.
Essencialmente, né? Precisa ser mestre, né? Então aprendiz e companheiro ainda não pode ser iniciado, né?
Porque primeiro o estatuto, né, que rege isso, e segundo porque ao aprendiz e companheiro tem que se dedicar no primeiro momento à formação maçônica, né, para depois procurar desenvolver outras atividades dentro da maçonaria, entre elas a caridade.
Com certeza, e até porque é iniciático e com certeza tem, vamos dizer assim, alguns elementos do ponto de vista do conhecimento, da ritualística, do simbolismo, que o aprendiz e o companheiro ainda está, né, engateando e talvez não seja legal misturar, né?
Vai confundir mais do que ajudar. E você tem razão, a iniciação é um processo também, tem um processo de toques, palavras e sinais, e que requer complemento, é um complemento da cerimônia de exaltação, né? da cerimônia de formação de um mestre maçom.
Certo. Mas também eu sei que existe uma, vamos chamar assim, de uma versão feminina do Shirai, seria as filhas do Nilo, não é verdade, irmão? Tem essa possibilidade também das cunhadas entrarem, né?
Exatamente. Quem tiver curiosidade para conhecer, tem uma imagem que circula há muito tempo, que é uma escada de Jacó, onde de um lado tem rito escocês antigo e aceito. Você já chegou a ver essa imagem?
Sim, sim. Essa é bastante conhecida mundialmente, né? Interessante.
Do outro lado tem o rito de York. E no meio, no centro, tem um arco onde que você tem um pedestal enorme e lá está postado o Shriner, uma imagem do Shriner, e do lado as Filhas do Nilo. As Filhas do Nilo é uma entidade paramaçônica também, é iniciática, é só dedicada a mulheres, e uma passagem, rapidamente falando, uma passagem que eu tive com a minha esposa, que ela foi iniciada, não confunda com uma soraria feminina, porque não tem nada a ver, não é
maçonaria,
é paramaçônica. E ela foi iniciada, eu falei, puxa vida, agora me conta, como é que foi a sua iniciação? Ela falou, não posso contar, fiz juramento.
Deu troco, tá vendo você?
Tô com a medida certa, né?
Irmão, inclusive, é preciso que, para adentrar, a mulher adentrar dessa ordem na Filhas do Nilo, preciso que o marido seja Shriner. Não dá para ser, por exemplo, o marido não ser membro e a mulher ser, tem isso como é?
É isso mesmo, na verdade assim, foi inicialmente criada para as mulheres dos Shriners, mas atualmente existe uma regra que permite que tenha vínculo de nascimento ou de matrimônio com o mestre maçom também. Então, se for Shriner e mestre maçom, ou somente mestre maçom, ela pode ser admitida. Outra condição, se for membro de maioridade das paramaçônicas juvenis, as meninas do arco-íris, as filhas de Jó, e também se for membro ativo das estrelas do Oriente, que é paramaçônica masculina e feminina.
Que bom, né? Que as coisas estão mudando e caminhando, não tem para onde correr, a mulher está participando de absolutamente tudo, nós somos uma entidade masculina, mas existem as possibilidades da mulher estar inserida, e a gente já conversou aqui, já tivemos programas com a Fraternidade Feminina, já tivemos programa com a Estrela do Oriente, e vamos ter com as outras entidades, aproveita aqui, já deixem aberta a possibilidade, né, das Filhas de Jó, a gente ainda não fez, nem com Filha de Jó, nem com arco-íris, nem com os apejotistas também não fizemos, e não fizemos com as Filhas do Nilo. Né? Tá aí, então, um espaço aberto, vamos ver se a gente consegue trazer mais e mais mulheres aqui para participar do nosso programa.
Deixa eu te falar uma outra coisa também, por curiosidade. O primeiro templo de língua, diferente da língua inglesa, das Filhas do Nilo, que chamadas originalmente Doubt of the Niles, é aqui do Brasil.
Olha aí.
Então, nós quebramos esse paradigma também. O primeiro templo da América do Sul, da América Latina, aliás, fora do contexto Estados Unidos e Canadá, é brasileiro. E se chama Chacar. Chacar significa gratidão em árabe. E elas se reúnem para ajudar a auxiliar nas atividades que a gente propõe a fazer, de arrecadação, de apoio, auxílio. Olha, por coincidência, nós temos um paciente chamado João Pedro, que ele tem 7 anos, tem osteogênese imperfeita, que é aquela doença dos ossos de vidro, e está agora saindo de uma cirurgia de revisão no Hospital de Chicago, lá nos Estados Unidos. Nós recebemos agora há pouco uma mensagem do pai dizendo que ele passou bem, a cirurgia foi um sucesso, e daqui a pouco ele compartilha mais informações. Bom, né?
Que beleza, né, meu irmão? Que beleza. E a maçonaria, enquanto instituição, nós aqui já fizemos alguns programas também falando sobre esse aspecto. Nós temos um trabalho filantrópico, né, de beneficência, que já existe há muitos e muitos anos, e não fazemos divulgação disso, mas estamos inseridos aí na maioria das entidades de caridade, toda loja tem um trabalho social nisso, porém o Shriner tem as características específicas dele, na área de atuação. E eu queria que o irmão falasse um pouco sobre, né, essas realizações que o Shiraden vem fazendo ao longo dos anos e essas características específicas, essa área de atuação do Shiraden.
Tudo começou lá em 1920, com a abertura do primeiro, da pedra fundamental, o lançamento da pedra fundamental do primeiro hospital. À época, existia uma epidemia gigantesca, né, principalmente nos Estados Unidos, de poliomielite, né, paralisia infantil. E não se tinha vacina na época, né? Então, a única forma de você atuar era, não era preventivamente, era após diagnosticado. Então, era curativo o processo, né? Aí veio a vacina, a vacina Sabin, acabou com a pandemia, mas não com a especialização. Então, o hospital que existiu no início para essa finalidade mudou o comportamento dele ao longo do tempo. E a especialização ficou de má formação óssea e congênita, né? Depois, acrescentou-se outras três áreas da medicina, né? Lesões na coluna, queimados. Nós temos uma especialização e um trabalho muito forte com queimados, e lá no leporino e fenda palatina. Então, a gente atua aqui no Brasil identificando casos de vulnerabilidade, crianças que estão em condição de vulnerabilidade, e a gente tenta fazer uma triagem para criar uma ponte entre essa criança e alguma entidade. Não precisa ser fora do Brasil, nós temos parceiros aqui no Brasil. E a gente tem uma medicina interessante aqui também, né? E eu acho que é por aí, né? Se a criança for identificada com um problema muito severo e durante o período de triagem da criança identificar que ela necessita de alguma coisa a mais que a gente tem dificuldade de encontrar aqui no Brasil, eu vou te dar um exemplo. Que nem o João Pedro, ele foi para Chicago e ele está sendo submetido a uma cirurgia para introdução de uma haste telescopada, né? Uma haste metálica que fica no interior dos ossos da perna e que permitem a essa criança que fique em pé e que ande, né? E é telescopada por quê? Porque a criança vai crescendo e a haste vai se adequando, vai se adaptando, né, à necessidade da criança. Então, a haste ajuda a criança a ficar em pé e a caminhar. Então,
qual o problema aí dessa, no caso da criança aí?
É aquela doença dos ossos de vidro. Ele nasce com tamanha fragilidade que vai
fazer. Aquilo é raro, mas é complicado, né, meu irmão?
É.
Tem.
É um nascimento a cada 120 mil. É bem raro, mas é complicadíssimo de administrar. E essas crianças a gente busca auxiliar o máximo possível, ou aqui no Brasil, ou, se for o caso, enviar para os Estados Unidos para um tratamento mais pontual.
E tem um trabalho também que vocês fazem com os meninos, com meninos e meninas, né, com lábio leporino também, não é isso?
É, lábio leporino e fenda palatina. Não é um contrato, mas é um acordo firmado com a FISORI, que é a Associação dos Fissurados do Lábio Palatino, e que atua especificamente em alguns centros de excelência no Brasil. Por exemplo, tem um centrinho em Bauru que tem uma atuação forte desse grupo de voluntários, né? A gente tem acordos aqui no Brasil que faça determinado caminho e ajude a encontrar a criança, a encontrar o caminho certo para percorrer. Alguns casos que são avaliados por um corpo clínico como necessitados de mais atenção, são encaminhados para os Estados Unidos. E alguns casos são encaminhados para alguns parceiros aqui no Brasil.
Certo. Agora, irmão, me diga uma coisa. Essa questão da adesão dos irmãos. Eu acredito que nós temos aqui um número que talvez não seja tão expressivo quanto merecia, né? Já que o trabalho que a ordem faz, a ordem Shiraino faz, é maravilhoso. Só o que é que o irmão atribui a isso? É questão de divulgação mesmo? Os irmãos ainda não têm conhecimento do que deveria ou não têm interesse? Como é que o irmão vê essa questão?
Eu acho que falta divulgar, sim, dentro da própria ordem da maçonaria, se conhece muito pouco, né? Quando se fala de paramaçônica, se escuta falar sobre bodes do asfalto, sobre ordem de Mollet, que já estão constituídas, né? Agora se ouve falar muito pouco dos Shiraimers, mas aos poucos a gente está avançando nesse caminho, né? Hoje você, com essa tua iniciativa, está me permitindo mostrar os Shiraimers para algumas pessoas que provavelmente nunca ouviram falar a respeito. Nós já fomos confundidos com a ordem Schroeder, né?
O rito.
Do rito Schroeder, né? E isso é normal, essa confusão, porque é bem parecido, né? A pronúncias, né?
difícil pronunciar uma e a outra também, né?
É verdade. E, inclusive, a gente tem um grupo de pessoas em São Paulo que já me procuraram e falaram assim: qualquer dia eu apareço aí na tua loja para ver o teu rito Schreiber, né? Então, a gente está acostumado a lidar com isso. Intensificamos a quantidade de palestras para justamente em loja falar um pouco mais dos Shiraimers para esse público maçônico, né? Então a palestra é uma alternativa boa. O que precisava de repente é aí na Bahia, no estado da Bahia, é ter essa iniciativa também, né? E se o irmão quiser acelerar esse processo, eu te convido para dia 26 de março participar da iniciação virtual que a gente vai fazer. A iniciação, por incrível que pareça, é uma cerimônia aberta no Shiraimers. E é até desejável que você leve a sua esposa, porque tem uma parte importante da cerimônia, que é a investidura do fez, que quem faz é a pessoa que mais afeto tem no seu coração. Então, a pessoa vai colocar o fez na sua cabeça. É a primeira vez que você vai colocar o fez na cabeça. Mais ou menos como se fosse te revestir do avental, né?
Ah, que bonito. Então, é uma cerimônia aberta, inclusive para não-maçons ou só para maçons?
Inclusive para não-maçons. Tem uma parte da cerimônia que é reservada. Essa parte a gente faz depois, num segundo momento, pessoalmente, né? Então, mas a instrução, o conhecimento, eu convido você que está ouvindo a participar ou como candidato, como iniciante, ou então como convidado também, né?
Depois interessante.
Passo para você direitinho as coordenadas, né?
Mas me diga aí, meu irmão, um mestre que quer justamente participar, qual o caminho que ele faz justamente para chegar até o Shiraino? Como é que, por exemplo, uma cidade que não tenha um templo, um estado até que não tenha um templo, né? Como é que funciona esse processo do mestre até chegar à instituição?
Então, para vencer a barreira da distância, a barreira geográfica, foram criados os clubes, né? Cada clube tem um número X de membros, que é menor do que forma-se um templo, né? Um templo tem que ter no mínimo 300 membros. Um clube pode ser formado com 25 pessoas, mas pode-se criar quantos clubes você achar necessário, ou por afinidade ou por localidade. Então, tem um clube aí em Salvador, né? Eu sei que tem, mas eu não sei se ele está ativo, que é do Rick Mate. A gente pode depois procurar saber, para até mitigar as dúvidas que os irmãos venham a ter, mas eu diria assim, para quem estiver interessado, passa o meu e-mail, eles obviamente vão fazer contato contigo, você passa o meu contato também de WhatsApp e tal, e a gente vai esclarecendo, vai fazendo a ponte com o Henrique Mate e tal. O interesse, a gente não compete, né? O Henrique Mate é outro templo que existe ali no Brasil. Nós complementamos as ações um do outro. Então, se a gente tiver colaboração, é muito melhor do que tiver vaidade de competição ou coisa do gênero.
Com certeza, meu irmão. Agora, existe um custo também para participar, né? Porque a entidade, ela busca fazer filantropia, e com isso tem gasto, tem... Enfim, como é que fica isso?
Ah, é uma ótima pergunta. É uma anuidade não é mensalidade, mas só que nós pegamos essa anuidade, que custa R$750, e dividimos em 10 vezes. Daí, por mês, R$ 75,00, que seriam R$ 2,00 e alguns centavos por dia, né, de contribuição. O que, que você faz com R$ 2,00 hoje? Muito pouca coisa, né? Mas se você pegar esses R$ 2,00 e colocar no cofrinho todo dia, você vai estar colaborando com esse fundo de transporte de pacientes. Você vai ter a sua recompensa através do sorriso de uma criança, de um abandono de uma cadeira de rodas, porque a gente já viu isso acontecendo, né? Enfim, a recompensa é maior. E o pagamento do salário é regiamente pago, é regiamente cumprido, né?
Quem paga o nosso salário é o grande arquiteto do universo, meu irmão.
Pois é, pois é.
Apoio Cultural, www.comotal.com.br, artigos maçônicos.
Agora diga aí, meu irmão, quais são os planos para o Schreider nesses próximos anos? Nós estamos saindo aí de uma pandemia, aos poucos ela está aí, mas a gente está com fé em Deus para o final, mas existe aí um monte de coisa para se reestruturar, enfim, quais são os planos para o Schreider, a nível mundial, inclusive, né? E a nível de Brasil. Quais são as metas para o Schreider?
Primeiramente, fazer com que o Schreider seja mais conhecido dentro da própria instituição da maçonaria. E segundo, começou um movimento nos Estados Unidos de readaptação, né? Então, eles estão revendo determinados conceitos e critérios. E um deles é a criação de o que eles chamam de Outreach Clinic. São clínicas especializadas em fazer triagens e também fazer a reabilitação, a fisioterapia, enfim. Trabalhar com foco no desenvolvimento dessas funções, né? Então, basicamente, é fazer se conhecer e melhorar o serviço prestado, né? Quer dizer, fazer com que seja mais funcional. Inclusive, aqui no Brasil, a gente está trabalhando para que haja a construção, a edificação de uma clínica dessa, uma outreach clinic.
Espetacular. Vamos divulgar para que a coisa possa acontecer. Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
Escreva um livro. Acesse www.editorareligare.com.br. Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
Ninguém escreve um livro sozinho. Irmão Alexandre, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast. Realmente uma participação que veio somar e trazer muito conhecimento para que a gente possa entender melhor os objetivos dessa ordem maravilhosa e poder participar. Eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais. Seja livre!
Obrigado, viu, irmão Cláudio? Foi um prazer reconhecer em você um irmão querido. Então, agradeço pelo carinho, pelo convite. Né? Peço desculpas, porque no adiantado da hora foi bem um pouco desgastante, né? Mas é um assunto que é encantador e eu diria para você que eu não canso de falar sobre ele. Mas é apaixonante e convido a todos que conheçam esse trabalho. Lembrando, dia 26 de março, teremos uma iniciação virtual autorizada pelo Xeranis International, inclusive com participação deles, tá? E a gente deixa disponível pelo site, que é o www.amalshiriners.org, né, sem o BR, que eu já passei para você, depois, se você puder, eu te agradeceria imensamente de ajudar na divulgação.
Irmão Alexandre, satisfeito!
É isso aí.